Agora, na FM Cultura, você ouve Na Trilha da Tela com Jaqueline Sala.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Na Trilha da Tela. E hoje o programa fala de Ato Noturno, mais novo grande filme do cinema gaúcho que acaba de entrar em cartaz. Dirigido por Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, o filme estreou no Festival de Cinema de Berlim ano passado e recebeu o prêmio Félix, no Festival do Rio. Os autores de Beira Mar e Tinta Bruta escrevem seu novo trabalho dentro do gênero do suspense erótico, deixando algumas influências bem claras pelo caminho. Foi para falar dessas influências, da inspiração para o filme e também sobre outras questões que a gente entrevistou os dois diretores. Complementando, trazemos ainda em primeira mão para o programa a trilha sonora original de Ato Noturno, criada por Thiago Petit, Arthur Decloé e Charles Tixier. Lembrando aos ouvintes que o e-mail para contatos conosco é o jchala@secom.rs.gov.br. E ainda que o programa pode ser acessado pelo www.fmcultura.com.br ou ainda através do aplicativo para Android da FM Cultura. Outra forma de acompanhar o Na Trilha da Tela é através da Rádio MEC, todas as sextas-feiras, às 11 da noite. Ato Noturno narra a história de amor que surge entre Matias, um jovem ator negro recém-chegado a Porto Alegre, e o empresário bem-sucedido Rafael, que está concorrendo à prefeitura da cidade. Enquanto Matias é interpretado pelo estreante Gabriel Farias, Rafael é vivido por Cirilo Luna. Embora frequentem esferas e classes diferentes da sociedade, ambos, durante a trama, precisam performar personagens para obterem os espaços de poder que desejam. Na entrevista com Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, perguntamos o que os inspirou a criar essa trama e esses personagens, e quais foram as suas principais referências. É Felipe quem responde primeiramente.
A ideia do Ato Noturno surgiu de um interesse nosso de seguir trabalhando com o conceito de performance, tanto na perspectiva literal de performance, né, no sentido do papel do ator, da ideia de palco, mas também na ideia de performance social, dessas personagens e escolhas que nós fazemos durante o dia a dia para tendo consciência de que tem alguém nos observando e que o olhar dessa pessoa vai acabar afetando nossas vidas. Então a gente quis criar uma história sobre o encontro de dois atores, um ator de teatro e um ator da política. E essa relação dos dois entrelaçadas pela ambição e pelo desejo, mas eles têm que ficar nessa negociação constante, pulando de um personagem para o outro, para o personagem dos palcos, da vida profissional, e do personagem que daí é guiado pelo desejo que ocorre à noite. E na verdade, quando nós começamos a conceber essa história, a gente percebeu que ela poderia conectar com uma ideia de noir, ou mesmo neo-noir, assim. Pouco a pouco a gente compreendeu que na verdade ela teria uma conexão mais interessante com esse subgênero do suspense erótico, né? Que é um descendente do noir, de certa forma, mas é basicamente um tipo de narrativa que mistura perigo e desejo. Mas ele encara, né, esses universos criados de uma maneira um pouco mais leve, se levando um pouco menos a sério que no ar. Então, pra gente, a gente acabou se inspirando muito. Claro, vai desde esse noir antigo até o Hitchcock, ali, com seu suspense nos anos 50, mas talvez os nomes mais fundamentais tenham sido ali Brian De Palma, Um Tiro na Noite, ou o cinema do Paul Verhoeven mesmo, né, o Instinto Selvagem, acho que são os nomes mais importantes. No Brasil também tem filmes que nos inspiraram bastante, talvez valha destacar o República dos Assassinos, do Miguel Faria Júnior.
Gabriel Farias e Cirilo Luna, Ato Noturno tem um grande elenco reunindo atores gaúchos e do centro do país. A seleção de elenco foi uma etapa bem complexa do processo de produção do longa-metragem, conforme explica Márcio Reolon.
Para a seleção do elenco, a gente abriu uma chamada pública e a gente recebeu quase 1.000 inscrições. E a gente analisou todas elas, fizemos uma primeira seleção para chamar alguns atores para um teste. E foi ali que a gente conheceu o Gabriel Farias, que acabou se tornando o Matias. Ele estava se formando em teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele não tinha experiência com câmeras. Então a gente acabou fazendo uma preparação de 4 meses com ele, com encontros semanais, para ele estar pronto e para a gente juntos encontrar esse Matias, né? O Matias acho que foi um personagem muito esculpido a 6 mãos, eu, Felipe e ele. Assim como os demais personagens do filme, né? A gente trabalhou muito intimamente com cada ator. O Cirilo Luna já tinha uma experiência com audiovisual bem grande, tanto com novelas, que ele já protagonizou algumas, também já com cinema. E ele foi indicado através de um amigo, um produtor de elenco. E o Henrique Barreira já tinha feito alguns trabalhos de audiovisual, mas ele nunca tinha feito cinema. Esse foi o primeiro filme dele, foi uma surpresa super grata. Também foi através do processo de seleção que a gente conheceu ele. E por fim o Ivo Miller, que também se inscreveu nesse mesmo processo, e que é um ator que tem um trabalho já super legal no cinema, já fez filmes que a gente admira muito, como Tabu, e a gente ficou super feliz com a possibilidade de contar com ele no elenco, dando vida ao Camilo. Os demais atores são todos daí atores que a gente já conhecia daqui de Porto Alegre, atores, muitos deles, inclusive, que a gente já tinha trabalhado antes em outros filmes, como a Caia Rodrigues e a Larissa Sanguiné. Mas conversando, né, com atores e mesmo profissionais de outras áreas, né, frequentemente eles relatam, né, saberem que são preteridos para papéis ou que tem às vezes o seu trabalho subjugado em função de quem são, né? E isso, atores mais e mais estão vindo a público falar sobre isso, né, sobre como se não fossem publicamente, né, pessoas LGBT, QIA+, já teriam, por exemplo, protagonizado novelas, já teriam ocupado espaços de destaque que são dados àqueles que normalmente ou fazem parte, né, da heterossis normatividade, ou pelo menos, né, que de forma pública não confrontam essas normas heterossis.
A separação entre vida pública e privada está no centro da trama de Ato Noturno. O diretor Márcio Reolon nos respondeu ainda qual sua visão sobre a forma como a sociedade vem evoluindo no tratamento à diversidade sexual.
A gente tem observado que tem, de algumas pessoas, né, um pouco uma ingenuidade ou talvez um otimismo excessivo sobre como as coisas estão no momento, né? Principalmente para figuras públicas. Porque, claro, a gente sempre consegue pontuar, né? Exemplo A, o exemplo B e tal, e acaba, algumas pessoas usam isso como argumento do tipo, não, isso daí já não é mais uma questão, e a gente inclusive traz esse debate para dentro do filme, né? Tem um personagem que inclusive faz justamente essa alegação, mas um outro rebate. E rebate deixando claro que a maneira como se performa a sua sexualidade ou sua expressão de gênero, isso ainda é muito relevante, né? E muito determinante sobre a carreira de pessoas.
Thank you. noturno, além de remeter com seu título às situações que os protagonistas vivem durante seu affair, também faz referência ao teatro, que está presente na trama dentro da trama. Perguntamos aos realizadores como foi feita a preparação corporal do elenco para o filme, especialmente no caso de Gabriel Farias, cuja corporalidade é extremamente exigida na história. Quem responde é Felipe Matzenbach.
Bom, sobre a preparação dos atores, foi um processo bem intenso, longo, como a gente gosta, e em que a gente concebe muito, na verdade, todas as decisões estéticas do filme, elas partem da essência do protagonista, né? E esse conflito entre ambição e desejo, ela vai inerentemente trazer também uma característica de violência, né? Então os corpos, eles muitas vezes eles performam violência, seja no palco, seja em questões da violência em si. E isso foi um processo muito interessante, assim, a gente teve vários ensaios com o elenco. O Gabriel Farias, né, que interpreta o Matias, ele estava se formando em teatro, então, e ele já tinha feito vários trabalhos que exigiam bastante na perspectiva de dança dele, então ele também tinha um corpo muito aberto para ser trabalhado nessa perspectiva, e acho que isso foi um elemento muito importante. E a gente criou, a gente teve a Carlota Buquerque, que foi uma preparadora corporal, que ajudou a definir a movimentação corporal do grupo de teatro que existe dentro do filme. Então, de certa forma, a gente já criou por algumas semanas um grupo de teatro, que infelizmente não existe mais, com aqueles intérpretes, e a gente, junto com a Carlota, criou então como esses corpos estariam em cena, dentro desse espetáculo que acontece dentro do filme. E, de alguma maneira, isso depois ia reverberar também para fora dos palcos, dentro do filme, na vida do Matias, fora do palco.
Noturno articula um jogo de cenários entre espaços públicos e privados da vida porto-alegrense. O filme confirma o lugar comum de ter a cidade como parte da sua narrativa. Espaços emblemáticos como o Parque da Redenção, Avenida Mauá, Teatro São Pedro e a Praça da Matriz estão presentes na trama, normalmente em cenários à noite. Felipe Matzenbacher fala sobre essa perspectiva da cidade.
Porto Alegre é um elemento muito central no Ato Noturno, né? Essa é uma cidade que a gente tem uma relação afetiva, eu e o Márcio, uma relação porque nós nascemos aqui, crescemos aqui, a gente consegue ver todo o potencial e todos os grandes problemas que a cidade tem, e os grandes conflitos do filme, de certa forma, estão diretamente presentes no dia a dia do porto-alegrense, a influência desse interesse do capital, as ruas escuras, e a gente, pensando nisso, tentou tornar Porto Alegre uma personagem no filme. Já que a gente está lidando tanto com essa ideia de quase um noir, a gente entendeu Porto Alegre como uma femme fatale, né? Ela é uma cidade que seduz, mas ela traz perigo. E para dimensionar isso também na imagem, a gente pensou muito numa extensão do palco para fora do palco. Então, as ruas, os refletores nas ruas, eles vão remeter aos holofotes do teatro, as cortinas, daí, às vezes nas casas, vão remeter à cortina do teatro. A gente vai ter constantemente essa ideia de um platô, de uma encenação estilizada, né? E esse foi um processo muito bonito de pensar nessa cidade com essas características, montando ela para esse resultado final ficar mais cênico, né?
Noturno tem sido exibido em vários festivais pelo mundo afora desde a sua estreia. Márcio Reolon fala sobre como tem sido a recepção ao filme por essas plateias.
A recepção do filme está sendo muito bacana. A gente teve a estreia no Festival de Berlim, dentro da Mostra Panorama, e o filme foi super bem recebido, tanto pelas pessoas presentes, como por críticos, distribuidores. E daí depois a gente passou 2025 percorrendo, assim, quatro cantos do mundo com o filme. E em muitas das sessões, né, Felipe e eu, a gente pôde estar presentes e trocar ideia com as pessoas, ver a reação do público em cada localidade diferente. E tem sido muito, muito bacana. A gente está realmente muito feliz com como o Ato Noturno está ressoando nas pessoas, né? A nossa proposta era fazer um filme leve, que o público pudesse se divertir assistindo, mas ao mesmo tempo sair da sala de cinema, né, pensando nos temas que ele aborda. E a gente tem visto que ambas as coisas têm acontecido, né? Tá nos deixando muito feliz. No Brasil, a gente entrou no Festival do Rio, e em outubro, e o filme ganhou 4 prêmios lá, e teve também uma resposta do público muito legal, e agora a gente tá chegando nas salas de cinema, e a gente tá empolgadíssimo para finalmente, então, poder compartilhar o filme com todo o país.
Este foi Márcio Reolon, que dirigiu ao lado de Felipe Matzenbacher o filme Ato Noturno. O longa-metragem está sendo exibido em todo o país através da seção Vitrine Petrobras, a preços populares. Aqui em Porto Alegre, o filme pode ser visto em sessões na Sala Eduardo Hirtz, às 16h45, e na Cinemateca Capitólio, às 15h e às 19h. E a gente segue tendo Ato Noturno em foco com sua trilha sonora original, composta por Thiago Petit, Arthur Decloé e Charles Tixier.
Thank you.
Trilha da tela de hoje com o filme Ato Noturno, dirigido por Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, a quem entrevistamos na primeira parte do programa. A música original do filme, que estamos ouvindo, é de autoria de Thiago Petit, Arthur Decloé e Charles Tixier. Thiago Petit, cantor, compositor e ator paulistano, praticamente se lançou na música com Berlin, Texas, álbum de 2010. Ele é autor ainda de Rock and Roll Sugar Darling e Mal dos Trópicos, Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação. Já Arthur Decloé tem um extenso trabalho em trilhas sonoras para filmes como Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, e A Bruta Flor do Querer, este premiado em Gramado. Finalmente, Charles Tixier foi parceiro de Arthur na produção franco-brasileira La Parle, além de ter composto para outros trabalhos como a série de televisão Olho Mágico. Em Ato Noturno, os três criaram uma trilha sonora cheia de efeitos de tensão, que complementam o suspense e o clima noir da trama. E a gente segue ouvindo mais alguns temas da música escrita pelos três para Ato Noturno.
Thank you.
ambos os temas compostos por Thiago Petit, Arthur Decloé e Charles Tixier para a trilha sonora do filme Ato Noturno, dirigido por Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, atualmente em cartaz em Porto Alegre. E na trilha da tela vai ficando por aqui. O programa teve na técnica Elton Noal e Marco Pacheco, produção e apresentação de Jaqueline Schala, coordenação de programação de Leonardo Flores e direção geral de Beto Xavier. Na trilha da tela volta no próximo sábado às 18h, ou se você está nos escutando pela Rádio MEC, o nosso próximo encontro será na sexta-feira às 23h. Até lá e um ótimo final de semana!
Trilha da Tela, todo sábado às 18h.